O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava. O mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que vai te entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então, correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados.
Amém.
Irmão, vocês podem permanecer de pé, viu? O dia está só começando. Estão cansados? Com fome? Eu passei na cozinha antes, o almoço diz que 4 horas vai estar pronto, tá bom? Então vocês fiquem sossegados. Nem só de pão vive o homem. Coloca a mão no seu coração. Vamos fazer aquilo que nós mais sabemos e gostamos: clamar o Espírito de Deus. Se realmente todos os dias é Pentecostes, não tem como não celebrar com mais fervor esse fim de semana, que é a concretização da promessa, derramamento do amor de Deus, que é o Espírito Santo. Eu quero te convidar a abrir seus lábios e clamar: vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo. Vai dizendo com suas palavras: vem como em Pentecostes, vem como aquele dia, vem como aquele dia no cenáculo, Espírito Santo. Vem, porque nós estamos unidos, firmes, necessitados do teu amor. Estamos aqui unânimes em oração, clamando a tua presença. Vem, Espírito Santo. Clame, igreja, clame com autoridade de filho e filha de Deus. Clame com fé, clame com confiança. Vem, Espírito Santo. Vem sobre nós. Nós não sairemos desse lugar se o teu amor não for derramado abundantemente, Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito de Deus. Vem, Espírito Santo. E vamos cantar: eu navegarei.
Eu navegarei
no oceano.
No oceano do Espírito. E ali adorarei ao Deus do meu amor.
Eu navegarei.
Eu navegarei no oceano do Espírito. E ali adorarei
ao Deus.
Ao Deus do meu amor.
Vira seus braços bem alto.
Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo.
Espírito,
Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo.
Coloca a mão no seu coração. Só vocês, eu adorarei.
Eu adorarei.
Força. compreender.
Sem nenhuma explicação.
Sem nenhuma explicação. Olha o que você está cantando. Eu adorarei.
Eu adorarei. Eu adorarei.
Ao Deus da minha vida.
Ao Deus da minha vida.
Que me compreendeu. Só a igreja, erga os braços. Espírito.
Espírito.
Força.
Desce como fogo.
Vem. Pode ser melhor. Só a igreja, Espírito.
Desce como fogo.
Espírito, Espírito,
Espírito, Espírito. E desce como fogo. Me come em Pentecostes. Enche-me de novo,
Espírito,
Espírito, Espírito, e desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo,
para terminar, Espírito,
Espírito,
coloca a mão no seu coração, feche os seus olhos.
Espírito, Espírito,
vai cantando baixinho.
Que desce como fogo,
como em Pentecostes, enche-me de novo.
Deixa o Espírito Santo orar em você. Do Espírito, se abandone nessa presença. Viva teu primeiro amor hoje, como no primeiro dia, como na primeira vez que você orou, na primeira vez que você sentiu o Espírito tocar em você. Aquele primeiro dia, talvez naquela primeira lágrima, naquela primeira sensação de ser amado, a primeira vez que você entrou no teu grupo, que alguém falou do Espírito para você. Celebrar Pentecostes é celebrar a nossa identidade de carismáticos, gerados no Espírito, na verdade revelada. Deixe o Espírito Santo te conduzir. Deixa Ele tocar em você. Sinta esse amor. Sinta esse amor. Sinta esse amor. Sinta o poder do Espírito. Sinta esse amor. Erga seus braços e sinta esse amor. Adore o Espírito Santo. Adore o Espírito Santo. Cante, igreja. Espírito, Espírito,
Espírito de Deus,
que desce como fogo,
desce,
vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Força, Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu te convido a adorar e glorificar o Espírito com uma grande salva de palmas. O dia é dele, a festa é dele, ele é o protagonista. Adore o Espírito Santo, aplauda com força. Força! Nesse clima de oração, eu te convido a ir se sentando. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gosto muito quando São José Maria Escrivá, quando ele fala do Espírito Santo, ele chama o Espírito Santo de grande desconhecido. Ele é o grande desconhecido. Quando a gente vai estudar a Sagrada Escritura, tem uma palavra grega chamada kenosis. Kenosis significa esvaziamento. E a kenosis é relacionada sobretudo à carta de São Paulo aos Filipenses no capítulo 2. Que diz que Deus, Cristo, abnegou-se de sua condição divina, tornando-se homem, assumindo a nossa humanidade. Ele abnegou-se, ele esvaziou-se. Mas quando São José Maria vai falar do grande desconhecido, eu poderia afirmar que o grande esvaziamento de Deus, a grande kenosis de Deus, é o Espírito Santo. Ninguém vê, ninguém toca, ninguém sente o cheiro, não tem figura humana, mas é Ele que faz tudo na igreja e continua sendo o grande desconhecido. Deus se esvazia no Espírito, Deus se esvazia, a igreja é conduzida pelo Espírito. Se a igreja fosse conduzida por nós, por homens, a igreja seria apenas uma história contada no século I. Mas a igreja, ela permanece até hoje e permanecerá até a vinda de Cristo, porque ela é conduzida pelo Espírito de Deus. E a palavra de Mateus vai dizer: e as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Porque é o Espírito Santo que leva, é o Espírito que age no sagrado magistério da igreja, o Santo Padre, os bispos, dos padres, no movimento. Nós, que nos identificamos como renovação carismática, nós não somos a cereja do bolo, nem o melhor que a igreja tem. Nós não somos. Mas se nós somos uma inspiração, uma certeza nós temos: Deus suscitou para que a gente pudesse fazer a diferença na igreja de Cristo. Nós somos chamados a fazer a diferença na igreja de Cristo. Anunciar com destemor a palavra de Deus. Quando eu estava esperando começar a missa, o ministério que estava aqui, Eu não lembro quem estava conduzindo, eu vi que era uma voz feminina, dizendo, não sei se foi a Vanusa, mas falando de 50 anos atrás. Nós somos frutos disso. Mas a gente tem que afirmar que talvez muitos de nós aqui não conhecemos, não participamos de um início. Mas se tem uma época que a renovação é regada de milagres, é quando ela também é regada de perseguição. A perseguição, ela testifica o milagre. Eu não estou querendo, Senhor, persiga. Queremos ser perseguidos, não. Não é isso que o Pai está dizendo. Eu estou querendo dizer que aqueles que permaneceram firmes e fiéis na perseguição, colheram milagres. Nós não somos um grupo de reza. Nós somos um grupo de oração. Oração é agir, é clamar milagres. Mas mais do que milagres e sinais, é permanecer na vontade de Deus. Tem muitos grupos de oração que infelizmente estão se tornando um grupo de reza. Padre, o que é um grupo de reza? Onde as pessoas se reúnem sem fervor, a equipe não tem fervor, o coordenador não tem fervor, a equipe mínima não tem fervor, não se reza mais, não busca mais o rema, não busca mais nada. Por isso que Deus esvazia esse grupo, porque Deus não confia ovelhas para grupo que não tem pastor e coloca em outro, porque o Senhor precisa pastorear as suas ovelhas. Nós precisamos ter ardor no coração. E ardor no coração, ser carismático, viver o Pentecostes, não é somente erguer as mãos como nós erguemos bem, orar como a gente ora bem, fazer movimento como nós fazemos. Isso qualquer um faz. Os evangélicos fazem melhor do que nós. Eles dão até pirueta, apesar que tem grupo por aí, infelizmente, que está dando pirueta também. Faz bastante movimento. Isso tudo passa. O que não passa é a verdade do Espírito no nosso coração. O Espírito Santo quer gerar no nosso coração uma verdade. E a grande verdade é que nós somos gerados no Espírito. Quer saber se uma pessoa verdadeira carismática? Veja ela na provação. Se na provação ela permanecer fiel ao grupo, ela é carismática. Se ela não permanecer, era fogo de palha. É na provação que a gente conhece o verdadeiro soldado. Não me pergunte se eu sou capaz. Dê-me a guerra para que eu possa batalhar. É na guerra que a gente conhece os verdadeiros soldados. É na guerra que a gente ora. É na guerra que a gente vive firme no Espírito. Permanecer no Espírito, permanecer em Deus, permanecer na vontade de Deus. Celebrar o Pentecostes é celebrar a nossa identidade. É tão interessante que você pode perguntar, grande parte dos movimentos, qual é o fundador? Ai, fulano, ciclano, qual é o fundador da renovação? Quem fundou a renovação? É o Espírito. Claro que tudo é o Espírito, mas é tão bom quando a gente diz isso. Nós somos fundados pelo Espírito. E não adianta dizer que não é de Deus, que não é. É de Deus. Lembra de Gamaliel? Se não for de Deus, não permanece. E nós estamos aqui, sabe por quê? Porque nós permanecemos. Nós somos frutos da permanência. Quem tem a Bíblia, abre Isaías 61. Amém ou misericórdia? Depois de Gênesis, antes de Apocalipse, Isaías. Versículo 1 e seguintes. O Espírito do Senhor repousa sobre mim. É a leitura que depois o Senhor tomará no templo. O Espírito do Senhor repousa sobre mim. Ele repousa sobre mim para quê? A palavra de Deus diz: porque o Senhor consagrou-me pela unção. Irmãos, irmãs, primeira coisa dessa palavra, de que o Espírito do Senhor está sobre nós. Lembra quando o anjo anuncia a Virgem Maria? Ele diz o que em Lucas 1? A sombra do Altíssimo te cobrirá. O Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me consagrou pela unção. Tem gente que tem medo de dor de unção. Nossa, aquele lá tem unção, hein? Aquele é ungido. Nossa, esse aí, se chegar a gasolina, explode. Todos nós temos unção. Sabe por quê? Porque o Espírito do Senhor está sobre nós. Eu lembro quando eu era criança, faz muito tempo, não? Uns 2 anos atrás. Quando eu era menino, na escola, acho que era na primeira, no primeiro ano, no segundo fundamental, a professora fez uma dinâmica, colocava algodão no copinho, um feijão, e você tinha que cultivar aquilo. Todos os alunos ganharam o copinho, o algodão e o feijão. Mas nem todos os alunos no final apresentaram o pezinho de feijão. Todo mundo recebeu o copinho, o algodão e o feijão. Depende de você colocar água nele. Se você não regar, vai morrer. O Espírito do Senhor está sobre nós. Ele nos consagrou pela unção. Mas se nós não fizermos a experiência do batismo todos os dias, o pé de feijão não vai crescer. Você faz a experiência do batismo? Sim, todos os sábados no meu grupo. E os outros dias não, está errado. Porque a experiência do batismo, eu não preciso de um ministério, eu não preciso de um pregador, eu não preciso de um intercessor. É a oração de Esther: vem em meu auxílio, porque eu estou só e não tenho nada fora de ti. Faça a tua experiência de efusão. Clame o Espírito Santo. Clame o Espírito de Deus. Depois a palavra diz: porque o Senhor me consagrou. Entenda, o Espírito Santo não está somente sobre nós por estar. Ele está sobre nós por uma missão. Qual é a missão? Enviou-me a levar a boa nova aos humildes. Irmãos, levar a boa nova aos humildes não é somente aqueles irmãos que exercem o ministério da pregação, não. Levar a boa nova não é somente aqueles que têm facilidade de falar, que Deus age poderosamente, não. Levar a boa nova começa dentro da nossa casa. Eu lembro quando eu era jovem, quando eu comecei no meu grupo de oração, lá com meus 16 anos, na paróquia, o pessoal falou: nossa, esse menino é tão bonzinho, lê na igreja, né? No grupo de oração, dentro de casa, minha mãe falava: seu capetinha, muda de vida, que você quer, pipi. Por quê? Porque minha mãe me via, né? De manhã, de tarde, de noite. Ela chegava na igreja, eu estava varrendo a igreja, dando folhetim. Em casa não lavava um copo. A primeira igreja, o primeiro grupo de oração que eu tenho que levar a boa nova é dentro da minha casa. E nós sabemos que é o lugar mais difícil. É o lugar mais difícil. Levar a boa nova na minha casa, no meu emprego, na minha faculdade. Talvez você não precise andar pela FACEF, pela Unifran, falando de Deus em todas as salas. Mas se você for de Deus, você não precisa nem abrir a boca. Pedro curava com sua sombra, porque ele era de Deus. O homem de Deus, o jovem de Deus, a pessoa de Deus, ela não precisa abrir a boca, ela é de Deus. E ser de Deus é uma identidade que nos coloca diante dos outros. Nos coloca diante dos outros de uma maneira diferente. Eu sempre conto isso. Quando eu era jovem, estava terminando meu ensino médio, e calhou de que no meu terceiro ano, eu tinha bastante amigos do grupo do meu grupo de oração jovem. Nós éramos em 5, 4 homens e uma menina. E fazia tantos anos que eu não havia, eu havia esses dias a Fabiana, uma grande amiga. E a gente rezava na escola. O Fernando, que era um amigo nosso, ele tocava violão, a gente rezava na escola. No início a gente era tratado como louco, doido. Mas no final do ano, tinha mais de 30, 40 jovens rezando conosco. Se for preciso ser chamado de doido, seja. De louco, seja. Só é louco para acreditar na proposta de Cristo. Levar a boa nova. Levar o evangelho, a boa notícia. A boa notícia é o querigma. É o anúncio verdadeiro de Cristo. Não tem graça nenhuma nós estamos aqui hoje, amanhã, e acabar amanhã. Nós temos que voltar para os nossos grupos, para o mundo, cheios do Espírito. A gente muitas vezes faz o caminho ao contrário. O Pentecostes tirou o povo do cenáculo e jogou na rua. A gente é o contrário, a gente sai da rua e entra dentro das nossas estruturas. Pentecostes é fora. Aquilo que o Papa Francisco fala, é uma igreja em saída, é o anúncio, é testemunho, é dizer, é anunciar. Depois continua: curar os corações doloridos, anunciar aos cativos a redenção e os prisioneiros a liberdade, anunciar que Deus cura, anunciar que Ele está conosco, anunciar a liberdade. A maior liberdade que nós devemos anunciar é a liberdade do pecado, de tantas ideologias. Antes de chegar aqui, eu dou aula no curso de teologia da nossa diocese, e eu não lembro o que eu estava falando, o tema que eu estava falando caiu nisso, e um aluno falou: mas quais são essas ideologias? Quantas vezes a gente quer casar catolicismo com marxismo, com socialismo, com machismo, com feminismo, que tantos ismos? Ei, a igreja ela tem mais de 2000 anos, ela não vai se adaptar às tuas normas. Você tem que se adaptar à igreja. A igreja que tem que te mudar, não é você que tem que mudar a igreja. Ou a gente é católico 100% ou a gente não é. Ou a gente vive ou a gente não vive. Ou a gente assume ou não assume. E anunciar a vontade do Senhor, levar a liberdade àqueles que estão presos, aqueles que estão errados, aqueles que vivem na mentira. Depois, no versículo 2, no finalzinho, diz assim: consolar todos os aflitos, dar-lhes um diadema em vez de cinza, o óleo da alegria em vez do vestido de luto. Irmãos, creio que todos nós passamos por isso. Quando nós chegamos talvez a primeira vez no grupo de oração, tristes, com a cinza na cabeça, cabisbaixos, sem emoção, sem vida, desmotivados. E quando nós tivemos contato com o Espírito Santo, Ele trocou a cinza pelo diadema. Diadema é um arco, pela coroa, pela alegria. Tirou as vestes de luto e nos concedeu as vestes de alegria. Lembra da sogra de Pedro? Quando ela foi curada, a palavra diz que imediatamente ela levantou e começou a servir. Nós precisamos fazer isso. Aquilo que fizeram conosco, a gente precisa fazer com o outro. O mesmo amor que nós sentimos, nós precisamos levar o outro a sentir. A mesma mão que nos tomou um dia, nós precisamos ser essa mão na vida do outro, porque o Espírito do Senhor está sobre nós. E eu preciso, como diz a palavra, vestido de luto, cânticos de glória em lugar de desespero. A gente precisa glorificar a Deus, glorificar o Senhor, bendizer a Deus. E eu sempre falo que a verdadeira fé é quando nós temos a capacidade de adorar, glorificar e louvar na provação, na perseguição, quando as coisas não estão da maneira que nós acreditamos, quando as coisas não saem do jeito que nós queríamos que saísse, e a gente adora, a gente permanece no louvor, a gente permanece na verdade. Pentecostes, Ele quer gerar em nós o fruto do Espírito de Deus, o fruto de ser essa boa nova na vida do outro. Então nós temos que buscar isso, ser boa nova na vida do outro. E eu termino a homilia levando a essa reflexão. Eu tenho sido boa nova na vida do outro. Eu tenho sido uma boa notícia na vida do outro. Eu tenho sido um anúncio de libertação na vida do outro. Eu tenho sido verdadeiramente pessoa de Cristo na vida do outro. Eu sou um servo obediente, um servo fiel, um servo orante. Eu vivo com fidelidade a doutrina da igreja. Eu vivo com fidelidade o direcionamento da renovação. Eu sou fiel ao meu grupo. Se eu viver tudo isso, verdadeiramente, nesse final de semana, há de acontecer uma explosão de amor no meu coração, que é o derramamento do Espírito. Se eu não vivo, arrependei-vos e clamai o Espírito Santo. Clame o Espírito de Deus. Quero te convidar, vamos terminar rezando. Fique de pé. Eu quero te convidar, com seus olhos fechados, a confirmar isso no teu coração. Pede essa graça a Deus, de você ser essa boa nova, essa boa notícia. Peça a graça de que nesse final de semana o derramamento aconteça com você, na tua casa. A palavra de Atos dos Apóstolos diz isso: creia no Senhor Jesus, tu e tua casa será salva. Creia. Abre teus lábios e vai confirmando esta oração na tua vida. Confirme isso em você. Peça essa graça. Fala: obrigado, Jesus. Agradeça ao Senhor pelo derramamento. Agradeça ao Senhor pelo Espírito que nos conduz. Agradeça a renovação carismática. Agradeça a nossa diocese. Agradeça o seu grupo de oração. Agradeça o teu ministério. Agradeça porque Deus tem cuidado de você. Agradeça porque Deus cuida de nós. Ele tem zelo pela nossa vida. Obrigado, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Amém, Senhor.
Pois somente eu tenho a ti,
minha herança. E dos braços,
tu és a minha herança. Te louvo, te louvo em vida a ti.
Somente eu tenho a ti.
Pois somente eu tenho a ti. Tu és a minha herança. Te louvo, te louvo em vida.
Mais uma vez, declare isso. Pois somente,
pois somente eu tenho a ti.
A ti, Senhor,
tu és a minha herança.
Te louvo,
te louvo, te louvo em verdade.
O Espírito Santo, ele age com perfeição. Antes da missa, os meninos estavam cantando as músicas que marcaram. Essa música marcou muito a minha vida. O meu grupo de oração sagradamente terminava cantando essa música. Sagradamente. A gente terminava, davam-se as mãos e cantava esse refrão. Sagradamente. Uma memória afetiva muito grande. Porque Deus, todos os momentos, Ele quer nos lembrar onde nós devemos chegar. Mas para saber onde nós queremos chegar, nós nunca podemos esquecer de onde nós saímos, a nossa base, o nosso alicerce. E a gente sempre terminava cantando isso: pois somente eu tenho a ti. E é isso que a gente vive. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre.
Viva o Espírito Santo!